Os bastidores do poder e da política e a cobertura eleitoral no Agreste. Você acompanha a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite a você que acompanha a partir de agora as emissoras de rádio, boom de emissoras de rádio, que retransmite ao vivo direto do Santa Cruz Online, mais uma edição do programa independente. Não precisa de vinheta hoje, a gente já começa esse programa em tom de editorial para trazer informações, né? Divulguei agora há pouco no meu blog e a gente já traz as informações para você que nos acompanha nos portais e nas emissoras de rádio em relação à suspeita de casos de coronavírus aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Há pouco tempo, inclusive, eu conversava com o secretário de saúde, Dr. Nanau, e dizia o seguinte, que não há mais o que fazer em relação à contenção das informações. As informações, elas não devem, não podem, de forma alguma, ser contidas. Se a gente conter muito as informações, as pessoas vão para o açude de Poço Fundo comemorar as chuvas, certo? E nesse momento não pode haver aglomerações. A gente se prepara realmente para uma situação em que o país para de fato. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o novo pronunciamento do governador Paulo Câmara, que anunciou o fechamento total de shoppings, bares e similares, lanchonetes, salões de beleza. Então, de fato, a gente vai se preparar para um período muito ruim. Pode cortar o BG para trazer aqui as informações que nós publicamos em alguns instantes relacionados a um caso de suspeita de coronavírus em Santa Cruz do Capibaribe, só que esse caso ele tem um quadro clínico agravado. Um pastor evangélico de 49 anos, residente no bairro Santo Agostinho, que há 2 dias foi notificado com suspeitas do coronavírus, teve o seu quadro clínico agravado nesta quinta-feira, dia 19, devido a complicações respiratórias. Nós conversamos com o secretário Dr. Nanau, que confirmou essas informações. O homem, esse pastor evangélico, ele deu entrada na UPA de Santa Cruz na última terça-feira com sintomas característicos da doença. Ele foi registrado como suspeito no estado, né, no sistema de saúde, e mantido em regime de quarentena na sua residência, sendo supervisionado por equipe de epidemiologia. Houve essa supervisão durante esses últimos 2 dias. Mas hoje, ele retornou, na tarde, à UPA de Santa Cruz com complicações. Estava com um quadro clínico já agravado com problemas de respiratório. Trata-se de uma pessoa de idade moderada, ele não é uma pessoa idosa, ele tem 49 anos, uma pessoa jovem, né, razoavelmente, mas que tem problemas de hipertensão e diabéticos, o que potencializa os efeitos caso se confirme um caso de coronavírus. Esse teste ele foi realizado nesse pastor e o resultado deve sair nos próximos 3 dias. Esse é o prazo para que o resultado confirme ou não o Covid-19. Ele foi encaminhado para o Hospital Oswaldo Cruz, na capital pernambucana, com os devidos cuidados de isolamento, e lá ficará sob observação, certamente internação, no Hospital Oswaldo Cruz. Então essa é a confirmação de uma suspeita que nós temos em Santa Cruz, não é uma confirmação de caso, mas com uma certa gravidade, um agravamento do quadro devido aí à insuficiência respiratória. Eu vou trazer aqui comigo já os meus colegas de todos os programas, Manassés e Luciano Bezerra. Vocês já podem vir para cá, a gente começa. No programa de hoje, nós vamos ter as participações, já estão aqui nos estúdios, dos administradores do Moda Center, o gerente-geral, George, e o síndico Menininho, estarão conosco nesse programa, tirando dúvida, inclusive, das pessoas em relação ao não funcionamento do Moda Center. Na terça-feira da semana passada, nós estávamos com ele aqui, com eles aqui, nesse programa, terça-feira dessa semana, quando trazíamos a possibilidade, certo? Mas já se esperava realmente que isso fosse acontecer devido à série de fatos e medidas que foram adotadas em contenção do vírus no estado de Pernambuco. Pernambuco é o estado do Nordeste com maior gravidade e maior número de casos neste momento. Comigo está o Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Nelima. Boa noite, Luciano. Boa noite, Pastor Bruno. Nelima, boa noite a todos os que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Realmente é uma situação preocupante, né, porque nós temos agora um caso suspeito em Santa Cruz que não viaja, não tem históricos, nem, pelo menos segundo a reportagem, que sequer viaja pela região. Então é algo realmente que preocupa, porque o vírus está presente e agora a gente não sabe mais de onde ele está vindo, de onde ele está surgindo. E o que preocupa justamente são as pessoas que têm problemas de saúde. Então nesse momento, se a população ficar em casa, vai ser bem melhor para todos nós, para as equipes médicas e para a própria população que vai estar se cuidando, porque essa é a recomendação nesse momento das autoridades públicas de saúde.
Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Nelima. Boa noite, Manassés. Boa noite a toda essa audiência, Pastor Bruno, que se encontra aqui nos estúdios, Menininho. De fato, a situação ela é muito séria, né? O Brasil hoje já lamenta a morte de 7 pessoas, são quase 700 casos confirmados em todo o Brasil. E é preciso que você leve muito a sério esse momento que nós estamos vivendo. É preciso realmente que você procure fazer essa quarentena, porque Pernambuco poderá chorar os seus mortos, Santa Cruz poderá chorar os seus mortos. E é possível que pessoas, parentes e amigos próximos nossos, eles venham a ter complicações e também nós possamos chorar os nossos mortos. Então é um momento muito sério de você levar a sério e de procurar realmente obedecer às orientações das autoridades sanitárias.
Olha, só para registro aqui, certo? Nós estivemos acompanhando a entrevista coletiva do governador Paulo Câmara. Estive hoje durante todo o dia, desde ontem, na verdade, no Recife, claro, tomando todos os cuidados necessários. Mas, por exemplo, passei no shopping, certo? Na hora do almoço. E é triste o cenário que você vê de esvaziamento, né? Já de esvaziamento. Algumas lojas, inclusive, já fechadas, antes do anúncio do governador. Quando o anúncio do governador saiu, eu estava exatamente lá, né, onde foi dito que os shoppings iriam fechar no próximo sábado em todo o estado de Pernambuco. Junto com essas medidas, como eu falei agora há pouco, está os locais onde há aglomeração, certo? No Recife, por exemplo, as praias não vão poder ter aglomeração de pessoas, estarão liberadas apenas as áreas da orla para atividades físicas. Todos os quiosques e pontos de venda, comercialização, ambulantes, estão proibidos de circular a partir do próximo sábado no Recife. Aliás, em toda a orla, em toda a área marítima pernambucana, não poderá haver qualquer atividade desse tipo, certo? É a determinação do governo já agora à tarde. Salões de beleza, né, foram alcançados, o decreto de antes de ontem já havia alcançado as academias, né, agora salões de beleza. E lanchonetes e bares em todo o estado de Pernambuco. A Polícia Militar estará atenta, conforme as recomendações do Conselho de Crise, do Comitê de Crise, que reúne ali inclusive a Secretaria de Defesa Social, para mandar fechar o estabelecimento, encerrar as atividades em caso de descumprimento. É importante a gente entender que o governo está sendo cauteloso. Hoje, inclusive, durante o pronunciamento do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, já após esse anúncio do governador Paulo Câmara, em rede nacional, ele dizia que tem sido inteligente as decisões tomadas por Pernambuco, apesar de Pernambuco liderar o número de casos no Nordeste, mas ele enaltecia as decisões tomadas pelo governador. E é importante que você que está acompanhando a gente agora, em casa, através da internet, nós temos várias pessoas nos assistindo nesse momento, quase 500 pessoas simultâneas, teremos aí 15, 20 mil pessoas ao longo das próximas horas. É importante que você saiba que essas medidas precisam ser cumpridas e que você precisa ficar em casa. Caso aconteça, Luciano Bezerra, Manassés, de as pessoas começarem a desobedecer, certo? O sujeito vai e coloca uma caixa de som, já que não tem bar aberto, né? Uma caixa de som na frente da sua casa, porque está na sua casa, acha que tem um direito, e vai ali reunir 3, 4 amigos. Caso esses movimentos comecem a acontecer, poderá ser decretado em todo o estado de quarentena. E aí você será obrigado, por força de decreto, a permanecer na sua residência sob pena de ser conduzido para uma delegacia. Então isso pode acontecer, não está valendo agora, mas está muito próximo de acontecer e principalmente vai acontecer se essas medidas tomadas agora não forem à risca obedecidas. E nós precisamos entender que nós estamos diante de um cenário, o maior cenário de caos do século. Né? Eu vi, inclusive, alguns historiadores, né, que foram hoje entrevistados em vários canais, comentando que a gente ouviu muito falar da gripe espanhola, né, que foi realmente uma gripe que, inclusive, acabou com a vida de milhões de pessoas. Não se equipara, esse quadro não se equipara. Mas de lá para cá, não houve outra epidemia comparada a essa. Não houve outro caso como esse. Na nossa geração, é o nosso momento de maior crise e nós precisamos mostrar sinais de evolução. É necessário que a gente mostre realmente que nós somos maduros, no sentido de entender que a saúde está em primeiro lugar e as nossas atividades virão depois. Voltarão, inclusive, à normalidade depois.
Importante, inclusive, destacar, né, que ontem a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco ela emitiu o comunicado que o Estado de Pernambuco entrou na fase de mitigação, ou seja, só serão testados aqueles casos, obedecendo inclusive a orientação do Ministério da Saúde, em que os sintomas eles permaneçam por mais de 72 horas. Então, é mais um motivo para que as pessoas elas possam observar as recomendações que estão sendo emitidas pelas autoridades sanitárias, porque o Estado de Pernambuco hoje também está nessa fase de mitigação.
E o fato também é que eu estava assistindo hoje à tarde pela Globo News, o ministro da Saúde, ele estava dando uma entrevista, e ele falava justamente de que é impossível ter kits de teste no Brasil ou em qualquer país do mundo, com exceção daqueles que fabricam, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem autossuficiência porque ela é fabricante, mas nós não temos. E devido à dimensão de um país com mais de 200 milhões de habitantes, se as pessoas não seguirem, e eu digo isso com preocupação, porque eu encontrei pessoas hoje que não acreditam e que não estão levando a sério o fato de que as pessoas têm que ficar em casa. Elas acreditam que isso, de repente, é só uma questão midiática, outros acreditam em teoria da conspiração, mas o fato é que nós estamos diante de um problema grave de saúde pública, não apenas no Brasil, mas no mundo. Há brasileiros querendo voltar para o Brasil, tem dinheiro, tem cartão de crédito, mas não tem avião para voltar. Porque as companhias aéreas estavam vendo isso agora à noite, nos pingos dos is, e eles estavam dizendo justamente isso. Então é necessário, nesse momento, que a gente entenda que a situação é grave. O ministro da Saúde está todos os dias orientando, passando horas ali, dizendo quais são os procedimentos. E a imprensa, nesse momento, ajuda muito. Como também demais entidades, como as próprias igrejas, ajudam nesse sentido. Quando informam aos seus membros, quando informam à população a necessidade de seguir à risca as regras que estão sendo impostas pelo poder público.
Vou pedir para a nossa equipe ligar aqui o teleprompter, viu? Que a gente está sem as imagens aqui, está desligada a tela. É porque eu vou chamar uma matéria daqui a pouco. O nosso pessoal de jornalismo esteve nas ruas de Santa Cruz durante o dia, inclusive com imagens do comércio, certo? De como realmente está havendo ali a circulação das pessoas, comércio bastante afetado. Nós temos já as informações de lojas de tecido que vão fechar a partir da próxima segunda-feira. Não é por força de decreto, é por medida preventiva dos próprios empresários, dos próprios comerciantes nesse momento, certo? Vão dispensar os seus funcionários. Muitos escritórios, por exemplo, o escritório de Luciano aqui, que tem um escritório de contabilidade e passará a trabalhar home office, né?
Exato.
Com a equipe em casa. Então, a sociedade em si já toma as suas medidas, certo? E isso começa a acontecer a partir de agora. Vou chamar aqui o pastor Bruno, certo? Em seguida a gente prepara aqui a reportagem, daqui a pouco você vai ter essa matéria das ruas da cidade. O microfone aqui para o pastor Bruno, para a gente conversar com ele também a partir de agora. Não sei se a gente tem que ir mais para trás um pouquinho, deixa eu ver aqui no retorno. Pode vir, pastor, para cá? Pode vir aqui para o meu lado aqui. Pronto. Aqui está ótimo, a gente consegue ver aqui como é que está o enquadramento da imagem. Pastor, eu não tenho como imaginar, e eu conversava isso com o Manassés aqui, certo? Que também lideram igreja. O que é o sentimento de alguém que lidera uma congregação entender que os fiéis daquela congregação precisam mais do que nunca, nesse momento de estarem em comunhão com Deus e não pode contar com a igreja? É um cenário que a gente poderia até esperar, mas ele não era pensado para agora, né? Não se imaginava isso. Como é que está essa situação, como é que está esse sentimento? Pastor Bruno é pastor da Igreja Vale da Bênção Central, uma das maiores congregações evangélicas dessa cidade, de Santa Cruz do Capibaribe.
Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui, parabenizar a abertura para a discussão de uma temática tão importante para a nossa cidade, para o nosso contexto, para o nosso país, né? De fato, é uma tristeza incomunicável, né? Nós temos sofrido muito com isso, porque esse é um momento em que nós gostaríamos muito de estar perto das pessoas, tocando nessas pessoas, ouvindo, falando, conversando. A nossa fé também é muito comunitária, não é algo individualista. Eu preciso do outro, eu necessito do outro, estar ao lado dele, enfim. E nós tivemos que pensar entre sermos irresponsáveis e também não sermos demasiadamente alarmista naquele contexto, quando logo se iniciou tudo, né? E a gente vai acompanhando, vai percebendo como a coisa vem se complicando, vem se dificultando, as decisões vão sendo tomadas pelo Estado com muita responsabilidade, vamos dizer isso aqui. O Estado de Pernambuco tem agido com muita responsabilidade. Hoje eu estava vendo pronunciamentos do Ministério da Saúde e agradecendo a Deus pela clareza nas comunicações, pela seriedade do trabalho do Ministério da Saúde também, que deve ser exaltado nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa. Então, apesar de toda essa dor, de toda essa angústia, as igrejas precisam agora pastorear o povo, os irmãos, através dos meios que lhes são disponíveis. Agora, utilizar as redes sociais, os canais, momentos como esse, são os meios que nós temos agora para pastorear essas pessoas carentes, falar com essas pessoas. Eu pretendo tentar essa comunicação diária, dando instruções, dando orientações, ouvindo vocês, ouvindo as reflexões que estão sendo feitas, repassando, instruindo. Esse é o nosso papel. Nós vamos sofrer, não é só a igreja que está sofrendo, todos os segmentos da sociedade, todas as instituições estão pagando um preço alto nesse momento. E nós devemos estar juntos, clamando a Deus e fazendo o que a parte que cabe a cada um de nós deve ser feita. Você, como representante da imprensa, como divulgador das notícias, faz a sua parte, a igreja deve fazer a sua parte, o Estado faz a sua parte, o empresário faz a sua parte, a dona de casa faz a sua parte. Todos nós devemos estar engajados nessa luta que é única, que é una. É uma luta pela sobrevivência e pelo bem de nossa cidade, nosso país e do mundo, inclusive.
Pastor, vamos numa linha mais teológica agora, certo? As escrituras falam desses tempos. Acredito que tudo isso estava previsto. Mas mesmo sabendo e acreditando que isso iria acontecer, quando chega o momento é difícil, né? Como é que se acalma um coração agora? Sabendo que a pessoa... Desculpa, pastor. Sabendo que a pessoa depende da feira, depende do Moda Center, sabendo que empregos serão perdidos, vendo uma situação de caos que mais parece um filme, um cenário que mais parece uma guerra química, como é que se acalma o coração?
Pois é, a nossa fé é para momentos como esse. A nossa confiança em Deus é também para momentos como esse. A nossa confiança em Deus, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser testada em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de alegria, de felicidade, de conquistas, de contentamento, e nos momentos de luto, de dor, de aflição, de privação. Essa não é a primeira vez que a igreja enfrenta esse tipo de problema. Os nossos irmãos no Novo Testamento enfrentaram muitas vezes a impossibilidade de poder juntar-se para o culto a Deus. E ao longo da história, a humanidade tem sofrido com enfermidades, com pragas, isso tem acontecido muitas vezes ao longo da história, e a igreja tem sobrevivido também em sua fé. Essas aflições, essas dificuldades, essas adversidades, elas não têm poder de destruir a fé verdadeira. Pelo contrário, a nossa fé é fortalecida, e Paulo diz em Romanos capítulo 8, o que é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, o perigo, a fome, a nudez, a espada, são vários os perigos que nos cercam. Mas a Escritura nos afirma que a fé no Redentor, a fé no Salvador, vai nos sustentar e seremos habilitados a atravessar todas essas adversidades. Não é a primeira vez, não será a última, né? O ser humano é um ser para aflição, é um ser para dor, é um ser para angústia. E é preciso aprender a como enfrentar isso. Certa vez os discípulos estavam num barco, numa tempestade horrível, todos estavam desesperados, o barquinho sendo solapado, e a sensação de morte era horrível para eles, como se tivessem sentindo o hálito da própria morte, e vão lá despertando, Cristo, Senhor, a gente vai morrer. Cristo levanta e faz uma pergunta que me toca profundamente. Cristo disse, cadê a fé de vocês? Onde estava a fé? Onde está a fé de vocês? Como se o Senhor estivesse dizendo, a fé de vocês é para um momento como esse. Esse momento de adversidade. Vocês têm que usar essa fé. A fé é algo que nós colocamos em prática. Então, esse também é o tempo em que a igreja vai colocar a sua fé em prática, a sua confiança no Senhor, orar por nossas autoridades, orar pelas decisões que estão sendo tomadas, orar por nossa economia, suplicar a Deus que esse tempo passe, que nos dando graça, força, equilíbrio emocional, que nós vamos precisar muito. O pai de família que precisa do seu emprego para colocar o pão em casa, necessita de equilíbrio emocional, porque os seus filhos precisam muito mais do que o pão. Precisam dele, da presença dele, da voz dele, da conversa dele, do cheiro dele, do toque, do abraço, muito mais do que o pão que perece. É importante que o pão é, mas o pai de família, nesse momento, antes de botar a mão na cabeça e se desesperar, precisa saber, precisa juntar a sua esposa, seus filhos, vem aqui, nós estamos juntos aqui, e Deus vai nos dar graça, e nós vamos atravessar esse momento difícil. Não podemos nos desesperar nesse momento. Santa Cruz é forte. Pai de família trabalhador é forte, tem a graça de Deus que vai sustentar cada um de nós, e esses serão momentos que nós vamos enfrentar com dor, com lágrimas, com aflição no coração, mas que são finitos, eles passam, não serão eternizados, eterno, somente o nosso Deus.
Eu gostaria de, eu vou chamar aqui o menininho, Geórgia, tem microfone mesmo, pode vir aqui, só para vocês ficarem aqui, que são todos os participantes do programa de hoje. Vamos ter que vir mais um pouquinho para trás, para poder caber na imagem, um para um lado, outro para o outro aqui, certo? Isso, acho que já dá. Pronto, menininho é bom porque ele é pequenininho mesmo. É o seguinte, esse programa, ele foi criado há pouco tempo. E ele foi criado, menininho, para ser um programa de pauta política. Nosso objetivo era ter nesse ano eleitoral, sempre aqui, todos os dias, né, que ele fosse realizado, a pauta política. Mas nós nos deparamos com o imprevisível, com aquilo que não se imaginava que fosse acontecer. E nós transformamos rapidamente toda a nossa discussão, toda a nossa discussão, para aquilo que é útil às pessoas, que é útil à sociedade. E nós estamos aqui com o menininho, que é o síndico do Moda Center, com o George, que é o gerente. Sabe-se Deus o que essas mentes aqui estão e estarão enfrentando nos próximos dias com essa organização fechada. Não dá para imaginar, eu não queria estar no lugar de menininho, eu não queria estar no lugar de George, mas nesse momento a gente precisa se colocar no lugar uns dos outros. E eu vou pedir que o pastor Bruno conduza uma oração, que a gente participe, aproveitando que nesse momento nós estamos ao vivo num boom de emissoras. São quatro emissoras: Farol FM, Santa Cruz FM, Vale FM e Toritama FM. Várias cidades, mais de 200 municípios alcançados pela Farol. Uma live fortíssima, né? Mais de 40, aliás, 70 mil seguidores nos acompanhando agora. Então vamos aproveitar esse momento para que a gente possa falar um pouco com Deus num momento tão difícil. O senhor tem o tempo, se o senhor quiser, pastor.
Senhor, graças te damos pelo privilégio de podermos falar contigo. É em dor que falamos contigo, Senhor. Nosso coração está enfraquecido. Nunca a fraqueza da nossa humanidade se destacou tanto como nesses últimos dias. Com que dor em nosso coração nós percebemos que não temos domínio, governo sobre adversidades que vêm sobre nós muitas vezes, tragédias que desejávamos profundamente evitar evitar que chegasse até nós, não está em nosso poder, Senhor. Mas cremos que Tu és o grande soberano, governador de todas as coisas. Queremos interceder por nossa nação. Tenha misericórdia desse país. Dê, Senhor, sabedoria, firmeza, discernimento às nossas autoridades neste momento. Cada governador de estado, cada prefeito de município, todos os políticos que têm a competência de contribuir para que, de alguma maneira, esse país erga-se e lute contra essa adversidade que vem sobre nós tentando nos esmagar. Que o Senhor dê direção a essas autoridades, que o Senhor dê direção às autoridades sanitárias, também proteja esses cidadãos, esses homens e mulheres que têm colocado a sua vida na prova de fogo para cuidar dessa população. Senhor, Tu conheces a história de cada um. Ajuda-os, protege-os, tenha misericórdia. Pedimos e imploramos ao Senhor pela economia desse país. Ó Deus, tem compaixão de nós. Tu sabes as nossas necessidades. E agora eu peço por esta cidade, Senhor, por minha cidade, por meus concidadãos, cada homem, cada mulher, cada jovem aqui desta cidade, cada pai de família que está perplexo e sem discernir o que será o amanhã, eu peço que o Senhor traga paz ao seu coração, que o Senhor abra os seus olhos para ensiná-lo que tão importante quanto poder colocar o pão em sua mesa é poder também fortalecer a sua esposa, seus filhos, é tocá-los, é estar presente, dizer que vão passar juntos por isso. Que o desespero não tome conta do coração e da mente. Que o Senhor traga paz ao coração de nossa cidade. Que o Senhor dê graça e sabedoria nas ações. Eu te peço pela vida de Menininho, de George, que são os responsáveis, Senhor, por este setor tão abençoado, por esse contexto tão abençoado para nós que é o Moda Center. Ó Deus, que peso eles têm carregado em suas costas. Dá que os nossos concidadãos aqui dividam esse peso com eles. Que cada cidadão santacruzense divida o peso de carregar as consequências desse temporário fechamento do Moda Center. Ó Deus, Tu sabes que as medidas são tomadas com o propósito de cuidar de nossa cidade. E somente o Senhor pode esclarecer a mente, somente o Senhor pode dar a direção para que cada pessoa compreenda a necessidade que temos de lutarmos radicalmente pela vida dos nossos idosos, dos homens, das mulheres, das crianças, enfim. Seja, Senhor, sobre nós a Tua graça. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força física, emocional, espiritual, para que estejamos prontos a enfrentar sem temor, mesmo com lágrima no coração, nos olhos, com dor no coração, mas de pé, Senhor, como Tu podes nos fazer estar, a fim de que o Teu nome seja honrado e o bem da nossa cidade seja estabelecido. Eu suplico isso em nome do meu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Acho que raras vezes um programa jornalístico quebra o seu espaço, quebra a sua pauta para fazer uma oração. Talvez a gente tenha feito isso, não sei, das primeiras vezes, eu não sei. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas entraram nessa oração. E a gente espera que, independente de qual a sua religião, nesses dias em que você estará em casa, impossibilitado de trabalhar, de comercializar, de viver a sua vida cotidiana, aproveite para fazer suas orações. É um momento como esse, em que nós precisamos realmente que o mundo passe a se unir num único propósito. Tenho certeza que a nossa voz está sendo ouvida. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Ok, voltamos então aqui dos estúdios do Santa Cruz Online. Eu vou fazer o seguinte agora, nós estamos aqui com o pessoal do Moda Center, vamos falar bastante sobre o Moda Center também nesse programa, tirar as dúvidas inclusive das pessoas, mas eu vou trazer uma matéria. O coronavírus ele já atingiu o comércio local, o repórter Igor Araújo foi conferir nesta tarde como estava o movimento no centro de Santa Cruz. Vamos então acompanhar a matéria.
As ruas do centro de Santa Cruz estão assim, bem diferente de alguns dias atrás. O comércio já sente os efeitos da pandemia do coronavírus.
A loja, movimentos tudo parado, a gente está sem saber o que vai fazer. E está vendo a hora de ter que fechar a loja, está todo mundo só falando em fechar, em fechar. Já tem o fechamento da feira, né, que já foi divulgado. A gente está só aguardando chegar algum comunicado para ter que fechar as lojas do centro também. Acho que o negócio vai ficar difícil daqui para frente com essa queda do movimento. Enquanto não tomar uma decisão aí, não tiver alguma decisão concreta, vai ficar difícil para todo mundo.
Para a semana que não vai ter feira, nem aqui, nem em Toritama, nem feira de Caruaru, aí é que não vai ter movimento. O movimento vai cair de 80% a 90%, viu?
Nós já estamos pensando, pelo menos, em reduzir o horário, no caso, dos funcionários e ver como nós podemos fazer para não afetar também as famílias, porque a doença vem afetando todo o comércio e depois vai afetar o bolso de cada um pernambucano também.
Diante da pandemia do novo coronavírus, os comerciantes aqui do centro de Santa Cruz estão tomando algumas medidas a fim de prevenir a proliferação do vírus.
Passando álcool, limpemos tudo aqui e até conversei com o funcionário aí para a gente não estar conversando próximo demais das pessoas, um pouco distante, que é para não acontecer coisas piores, né?
Nós estamos tomando todo cuidado, temos álcool em gel aqui, tanto para os funcionários quanto também para os clientes. E nós estamos vendo o comércio praticamente fechando.
Eu só saí de casa hoje, na verdade, para poder pagar as contas, que para não deixar aqui atraso. Mas assim, eu tenho procurado ficar mais em casa com a minha família, eu tenho uma filha pequena também.
Marcial, a partir de agora a vida segue normal ou não tem como?
Rapaz, eu acho difícil, porque o governador acabou de publicar hoje que vai fechar os bares, restaurantes, supermercados, shopping center. Eu acho muito difícil que continue a rotina do jeito que era.
E a gente que tem família em casa, amigos, deixa de trabalhar como me afastado do serviço. A gente deixa de consulta médica, como realmente já ligaram para mim dizendo que a minha consulta tem sido cancelada. A gente tem neto em casa, tem uma criança de 1 ano e 7 meses, então a gente fica assim com medo, né? Não pode chegar perto de mais ninguém, que todo mundo fica com medo da gente. É complicado a situação, né? É muito medo sim, bastante. Eu estou saindo agora para resolver um assunto, porque eu tenho que sair, eu sou obrigada. Eu não estou saindo à toa, então isso fica complicado para a gente.
A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que as pessoas evitem andar em locais com aglomeração de pessoas. O ideal é que o consumidor só saia de casa quando realmente for necessário.
Muito bem, acompanhamos então a matéria, né, do Igor Araújo no centro de Santa Cruz de Capibaribe hoje pela manhã, bastante afetado, como está acontecendo em todas as cidades do Brasil, em várias partes do mundo. Infelizmente, né, o fato é que isso tende a piorar, né, nas próximas semanas. É possível, inclusive, que não haja a circulação de pessoas no centro da cidade. A quarentena ela precisa realmente acontecer. Menininho está aqui comigo. Menininho, boa noite para você, né, já que está participando agora.
Ney, boa noite, George. Boa noite, Luciano. Boa noite, Anacés, Pastor Bruno e demais componentes aqui dos controles aí, né? E boa noite a todos os ouvintes e pessoas que estão acompanhando pela live.
Vou pedir às pessoas que estão acompanhando a gente que podem mandar perguntas através do portal Santa Cruz Online, certo? Se você estiver acompanhando de outra página, vai lá do Santa Cruz Online, caso queira mandar a pergunta, porque eu não consigo ter todas, né? Acompanhar aqui todas as mensagens ao mesmo tempo, então vou ficar nessa, na do Santa Cruz Online. Mas George está aqui também, inclusive, deixa eu até fazer o seguinte, pedir a Manassés para passar o microfone. Vamos passar o álcool em gel no microfone primeiro, que tem ali, e depois a gente passa o microfone lá para o George, tá certo?
Onde é que está o álcool em gel?
O Tony vai pegar ali. E a gente tem a participação de George também daqui a pouco, porque está sem microfone para todo mundo, tanto está com um pote de álcool em gel dentro da bolsa. Muito bem, Tony. Muito bem. Bom, as dúvidas, eu vou receber algumas agora, certo? Daqui a pouco, certamente, mas eu tenho certeza que muitas já tiveram, né? O que foi que as pessoas mais indagaram, mais questionaram durante os últimos dias?
Na realidade, a indagação maior, quando irá abrir? Né? A gente orienta o seguinte: vamos fazer a nossa parte. Enquanto mais fizermos a nossa parte, mais rápido, com certeza, o Moda Center irá abrir. Tem algumas outras dúvidas com relação a como é que, se chegar ônibus, se chegar carretas para carregar, como é que a gente vai fazer. Infelizmente, cumprindo as determinações legais, nós não vamos poder fazer a esses carros, ônibus, adentrar ao Moda Center. Não, de forma alguma vai ser possível, são determinações que eu acho prudentes e temos que cumprir. A lei é para ser cumprida. E não só a lei, né? Precisamos ter isso como uma condição de vida, né? Ver isso como uma situação que a gente ou faz ou vamos ter aí muitas consequências piores. Então é melhor a gente ajustar nossas velas agora, né? Dizem que o pessimista vê tudo errado, vê tudo com problema. O otimista para o barco quando é no momento de turbulência. E o autorresponsável ajusta as velas. Então, pessoal, estamos no momento de ajuste de velas. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, ajustar nossas velas para que possamos atravessar essa tempestade e chegarmos depois delas ileso. Melhor antes a gente se prevenir do que depois a gente ser preciso dar uma dose muito complicada para essa situação, né? Então, vamos fazer nossa parte, é isso que eu digo. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida e pela vida dos outros. E o Moda Center lamenta isso, é claro, mas precisamos, né, nos adaptarmos a esse momento que é ímpar, e creio que no mundo inteiro, porque já houve pandemias diferentes, mas na época não era um mundo globalizado, né? E assim, a gente tem que se adaptar e prudentemente nós temos que aceitar e vamos fazer nossa parte, repito várias vezes. Depende de nós a saída mais rápida dessa tempestade.
Jorge, quais são os pontos, né, mais importantes a ser ditos à população, aos condôminos especificamente, aos feirantes nesse momento?
Boa noite, Ney. Boa noite a todos presentes aqui no estúdio, os ouvintes e os internautas. Ney, a gente até pede desculpa, né, porque a gente desde ontem vem emitindo alguns comunicados. E como é uma coisa, vamos dizer assim, única, nunca passamos por uma situação dessa. Só para exemplificar, hoje uma emissora a nível nacional nos procurou para uma entrevista e o repórter disse, em 14 anos do Moda Center, é a primeira semana que o Moda Center vai não ter uma feira por um impedimento. Eu disse, eu vou mais além. A história da confecção em Santa Cruz tem 70 anos, né? Eu acho que nesses 70 anos foi a primeira vez, né, que Santa Cruz se depara numa situação dessa, né? Então, muita coisa mudou, né? É como o decreto que o governador faz, como o prefeito faz, ele precisa de ajustes, né? Então, ontem a gente anunciou algumas coisas, hoje a gente teve que fazer uns ajustes, até por conta da edição do decreto, quando a gente foi ver, né, não era daquela forma que a gente tinha pensado. A gente teve o respaldo também do nosso departamento jurídico. Então, como a gente tinha anunciado ontem que a gente estava fazendo um estudo de uma logística para que a gente pudesse receber os caminhões lá dentro para receber mercadoria, e hoje a gente viu que isso não era possível, né? Porque no decreto diz o fechamento total, né? Eu não sei realmente como é que vai ficar a questão de transportadoras aqui na cidade, mas a gente teve também uma reunião hoje lá no batalhão e a gente foi orientado que não permitisse esses caminhões. Até porque hoje a gente tem a ferramenta do Facebook e o WhatsApp, que é uma coisa muito boa, mas ela também tem o seu lado assim, negativo e prejudicial. Então, alguns grupos de vendas aqui de Santa Cruz começaram a incentivar que as excursões viessem para Santa Cruz. Então, a gente tinha relações lá em páginas de Facebook de 20, 30 excursões confirmando a presença. A gente sabe que é importante escoar a matéria-prima produzida aqui, mas no momento desse não é o momento de a gente estar. Porque você imagine, 20 excursões que estão vindo, são 20 motoristas de lugares diversos do Brasil, né? A gente não sabe como é que está a situação nessas cidades, nesses estados. Então, com certeza, é um meio de propagar o vírus aqui. Então, a gente definiu. Ontem, a gente saiu lá da prefeitura. Eu, o menininho, a gente foi fazer um almoço bem rápido, a gente voltou, a gente se reuniu com a diretoria ontem, 3 horas da tarde, a gente saiu 9:30 da noite, direto, né? E a gente definiu um monte de estratégia. Quando eu comecei a chegar em casa, que a gente começa a acompanhar os grupos, a gente começa vendo os comentários, eu liguei para a menininha e disse, ó, tudo que a gente fez, esqueça, não está valendo de nada. Amanhã de manhã...
Já estava de novo tratando de como iria ser essas tomadas de decisões, que não são fáceis, tá entendendo? Quando o pastor diz que é pesado, é muito pesado.
Vamos a alguns pontos aqui.
Certo, então eu vou elencar dois pontos aí Assim, a pergunta do pessoal, o Moda Center fecha a partir de quando? Então, o Moda Center, ele já está fechado desde as 19 horas, certo? Então, a determinação do decreto do governador era que fechasse de imediato, então já fechou. É, quem é que vai poder entrar no Moda Center? O Moda Center é aquela estrutura enorme, então a gente tem que manter algumas pessoas na limpeza, a gente tem que manter algumas pessoas na manutenção, a gente tem que manter algumas pessoas nos departamentos administrativos.
Vai então, dar algum tipo de férias coletivas
sim,
para os demais?
Sim, a gente está dando férias coletivas a 178 colaboradores. E o pessoal da segurança também está ficando para a gente resguardar o patrimônio dos nossos condôminos. Então, a partir de amanhã, entram 178 colaboradores de férias. A gente fez em um período de 15 dias. A gente tem a esperança que daqui a 15 dias retorne, mas a gente sabe que tem a possibilidade de a gente estender por mais 30. Né? Então, durante esses 30 dias aí, a maioria do nosso quadro ele vai estar de férias, né? E só vai ter algumas pessoas. Então, a partir de amanhã, né, só vai poder entrar no Moda Center o condômino que ele for precisar tirar alguma mercadoria para, por exemplo, ele for completar um pedido. Né? Então, ele recebeu uma venda que ele, de alguma forma, ele vai enviar e está faltando algumas peças que ele tem no seu box ou na sua loja.
Essa foi a pergunta da Neta Souza, né, que está acompanhando a certo. Gente. Posso ir retirar minha mercadoria do box?
É, então, a gente... Aí, pessoas me ligaram ontem. Ah, mas eu tenho vários pedidos para ir arrumar, eu vou aproveitar passar o dia todo no Moda Center. Então, não é assim, o Moda Center está fechado. Então, a gente discutiu. Então, vai ser uma entrada controlada, o portão do Moda Center vai estar fechado, vai ter segurança, vai ter o porteiro, e a gente vai definir que vai entrar, no máximo, 5 condôminos por vez. Então, enquanto tiver 5 lá, se alguém chegar, vai ter que esperar. E o tempo, a gente limitou a 2 pessoas por estabelecimento, então você pode levar uma pessoa para lhe ajudar e o tempo máximo de permanência lá dentro era 15 minutos. Né? Hoje à tarde houve uma série de retiradas de mercadoria, então muita gente já foi esvaziar seus boxes, né? E a gente vai estar trabalhando dessa maneira. Outra mudança que tinha havido era que a gente tinha dito que essas retiradas elas poderiam acontecer de segunda à sexta-feira. E o comandante, o nosso amigo lá, o Lúcio Flávio, ele pediu para que a gente evitasse retirada na segunda e na terça, porque são os dias tradicionais de feira e poderia ser que houvesse algum movimento na cidade, em alguns lugares, de uma aglomeração do pessoal ir tirar mercadoria e entregar na excursão ou ir tentar vender se tivesse alguma excursão na cidade. Então, ele pediu para que a gente evitasse na segunda e na terça. Ele, a princípio, tinha ficado assim, que não queria dia nenhuma movimentação no Moda Center. Eu expliquei a ele essa questão de que as pessoas poderiam precisar da mercadoria para completar um pedido, já que possivelmente as facções vão estar paradas, as fábricas vão estar paradas. E a gente chegou a um consenso de quarta, quinta e sexta-feira no horário comercial de 8 às 17 horas. Né? Reformas no Moda Center, né, de box e loja, elas estão impedidas, né? A gente não vai permitir porque são vários serralheiros, são vários pintores, eletricistas lá. Então, quanto menos pessoas estiver circulando pela cidade, né? Não é só no Moda Center, pela cidade, a gente vai fortalecer a não propagação desse vírus.
Eu vou chamar um intervalo agora e na volta eu vou trazer aqui, registrar aqui a pergunta do Givaldo Gil. Ele quer saber como é que vai ficar o condomínio, a taxa do condomínio, certo? Então, nós vamos para o intervalo, a gente volta com a resposta dessa e de outras perguntas depois do intervalo aqui nos estúdios do Santa Cruz Online. Muito bem, voltando aqui dos estúdios do Santa Cruz Online, esse é o programa independente com pauta especial, né, conforme vem acontecendo já há vários dias. Uma pergunta que eu deixei aqui em relação aos o condomínio, a taxa do condomínio, como é que fica?
Ney, nós procuramos ao longo desses 3 dias focar como seria a parte operacional. Essa parte financeira é muito preocupante, mas pode ficar tranquilo que estamos estudando já uma maneira de como irá ficar. Não temos ainda uma resposta definitiva para o nosso condômino, mas dentro em breve, com certeza, iremos encontrar uma solução para que seja da melhor forma possível e a gente venha resolver essa parte financeira também de forma que todos saiam ganhando. É claro que nós vamos ter esse impacto, mas o Moda Center precisa continuar com a sua parte física lá e tem um custo fixo, né? Tem 100 e poucas pessoas de férias, mas essas pessoas precisam estar recebendo. São 360 funcionários. Então, toda essa responsabilidade a gente precisa de cumprir para com eles. E o Moda Center é um patrimônio privado. Nós temos que também entender que cada um é dono. E por ser cada um dono daquele patrimônio, temos que também nos sacrificar para que possamos, quando voltar, né, fazer com que ele funcione a contento, como vem funcionando, né, durante muito tempo. E a gente precisa também do entendimento e da colaboração de todos. É claro que nós vamos fazer o melhor possível para que todos saiam também na situação melhor possível.
Olha, eu vou trazer algumas questões aqui que não estão relacionadas diretamente ao Moda Center, certo? Uma questão aqui, mas que eu acho que é importante colocar. Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu pegar aqui o nome da pessoa. Maiara Grazielli, ela pergunta o seguinte: farmácias e mercados vão fechar? Não, não vão fechar, né? Mesmo nos países em que a situação ficou mais crítica, né, com a quarentena, as farmácias e supermercados continuaram abertos. Alguns países houveram limitação de pessoas nos supermercados, mas não o fechamento. Uma questão que é muito importante que as pessoas tenham consciência: não é necessário que você vá correndo ao supermercado para fazer uma feira de longo período, certo? Não precisa disso. Essa é a recomendação que está sendo passada pelas autoridades. Vários setores logísticos de toda a cadeia que abastece os supermercados já se posicionaram dizendo que não haverá o desabastecimento. Inclusive, nós não temos relatos em outros lugares do mundo de desabastecimento. Não há. Então, não há essa necessidade. Já se observou muito aqui em Santa Cruz e em várias cidades, né, muita correria aos supermercados para fazer reserva, fazer estoque de alimentação. Tenha a sua feira com aquilo que você normalmente precisa, né, considerando que você vai ficar em casa. Mas não é necessário essa correria toda, porque tem sido também motivo de preocupação a forma desacerbada como a população está agindo nesse caso específico aí. Há uma questão aqui, um outro internauta nosso, o Netinho Moura Diniz. Ele pergunta o seguinte: sobre a rodada de negócio hoje no Salão de Eventos do Moda Center, não é proibido? A determinação valendo para o estado de Pernambuco é de aglomerações máximas de 50 pessoas. Essa rodada encerrou hoje, houve intervenção algumas vezes e eles dosaram a presença de pessoas, eles diminuíram. Então passaram a ter um controle de pessoas no local com permanência ali de um fluxo bem pequeno, porque a estrutura já estava toda montada, então encerrou hoje. A nova decisão, inclusive, do governo do estado, que fecha totalmente shoppings, por exemplo, já faria com que essa rodada fosse, se tivesse valendo a decisão de hoje, fosse impedida totalmente, né? Mas a decisão de antes de ontem, ela não implicava necessariamente no fechamento, mas sim na redução, né? Isso era, inclusive, não era de organização do Moda Center, né? Isso é apenas um espaço que foi cedido, né? Isso, menininho.
Na realidade, a gente tem aquele espaço de eventos e existe um grupo que faz uma rodada aqui em Santa Cruz, né? E são os grupos de representantes. Isso é muito importante que isso aconteça. E o espaço a gente aluga para eles. E a responsabilidade com relação à rodada não é do Moda Center. O espaço é sim do Moda Center. Eles pagam e a gente apenas aluga. Então tivemos intervenções ontem. E já estava tudo pronto, né? Inclusive o decreto do prefeito liberaria isso, mas à medida que foi seguindo, essa rodada ia até amanhã, né? Mas quando foi recebido hoje a determinação de que o decreto passaria a valer a partir de hoje, já fomos fazer a negociação lá com as pessoas e eles, a partir das 19 horas, já pararam com a rodada. Isso já vinha desde o ano... Terminou uma rodada em agosto, ano passado, e eles já programaram essa. Terminou essa, eles já vão programar uma outra. e aí ele já deixa o centro de eventos reservado. Então, foi um investimento muito alto que eles fizeram, mas graças a Deus a gente controlou, houve um controle, inclusive de acordo com o Corpo de Bombeiros e com os policiais, para que as pessoas entrassem por quantidade mínima. E foi resolvido. Graças a Deus.
Uma pergunta minha agora, Jorge. Como é que ficam os hotéis do Moda Center?
Os hotéis do Moda Center, né, eles vão fechar. Né, eles fazem parte do complexo. E, geralmente, fora de dia de feira, o único hotel que funciona, eu vou até ter que fazer um jabá aqui, mas é o hotel Moda Center.
Meu amigo Assis.
Assis, ontem a gente conversou com o Assis, perguntou, e aí, Assis, o que é que você vai fazer? Ele disse, olha, Jorge, eu não tenho o que fazer, bicho. Não vem excursão, então, para mim, é inviável manter esse hotel aí funcionando. Né? Eu tenho alguns hóspedes que são fixos, né? Pessoas que são de outra cidade e que trabalham aqui, por exemplo, em Justiça, Fórum, essas coisas, né? E eu já avisei a eles que eu vou encerrar as atividades essa semana, né? Então, ele está fechando o hotel também a partir dessa semana e não vai funcionar nenhum hotel lá no Moda Center, né?
Outra pergunta aqui, Jailson Silva. Ele diz o seguinte, é um comentário. Ele diz, o justo é diminuir o condomínio porque, se não vai haver vendas lá, água e energia no Moda Center vão ir mais barato, vai ter uma redução. Está sendo estudado nessa questão, as pessoas também não vão poder deixar de pagar, porque tem muitas outras obrigações.
Como o menininho falou, né? A gente tem várias despesas fixas, né? Essas despesas diminuíram, mas elas não é porque o Moda Center está fechado que não vai haver despesas, né? E é como o menininho ressaltou, ontem e hoje a gente passou o dia todo focado nessa questão operacional. A gente não sabia como era que ia funcionar o Moda Center, a gente não sabia como era que ia vir o decreto. Então, a gente não teve como pensar nisso, né? Então, na próxima semana, com certeza, a diretoria vai se reunir, vai trazer esse assunto em pauta. E assim que tiver uma posição, né, a gente vai passar para todos os condôminos, como a gente vem passando, mantendo os condôminos informados. É bom que os condôminos eles estejam sempre consultando o site do Moda Center, o blog, as redes sociais, o Instagram e o Facebook, que vai ser lá onde vão ter as informações necessárias.
Deixa eu te interromper um pouquinho. Você que está nos acompanhando através das emissoras de rádio, das quatro emissoras de rádio, a gente se despede então de você, certo? Continue na programação da sua emissora, ficaremos online agora com alguns assuntos aqui. Um grande abraço e boa noite a você então. Continuando então aqui online agora, né, o nosso público está acompanhando agora, mais de 400 pessoas acompanhando nesse momento através do Facebook e programa também disponível daqui a pouco através do podcast no nosso canal no Spotify. Uma outra pergunta que chega aqui, que eu vou trazer também aqui, está fora desse contexto, mas é importante a gente esclarecer. Henrique Vasconcelos e Marta Deisiane, ela pergunta o seguinte, os bancos vão fechar? A princípio, não, certo? O atendimento, inclusive, dos caixas eletrônicos será mantido. Isso é fato, será mantido. O atendimento bancário, ele deve mudar, certo? Alguns gerentes já passam a trabalhar home office em casa. Então, você que tem contato com o seu gerente, faça seus contatos com o seu gerente através do WhatsApp. Ouvi isso, inclusive, de alguns bancários hoje, certo? Isso é importante que seja feito. Você vai na agência assinar alguma coisa depois que um processo estiver concluído, por exemplo. Mas as filas, as atividades dentro das agências, e isso está sendo controlado. O fluxo de pessoas tem que diminuir. Né? Isso realmente vai acontecer. Procure os canais digitais, aplicativos, caixas eletrônicos, terminais, para o máximo de operações que você puder fazer. Não vá no Moda Center, não. No agência bancária pagar uma conta, não. Procure um amigo que tem isso, né, num aplicativo, que possa fazer por você, para que você evite também ter essa necessidade. Mas vai ter alteração, sim, no atendimento do sistema bancário.
Aproveitando o gancho aí do banco, Ney, a gente tem uma agência do Sicoob no Moda Center, né? Então, avisar os correntistas do Sicoob que vai estar fechada essa agência. Ela já está fechada a partir de amanhã. E quem tiver algum problema que realmente precise e que não consiga resolver pelo aplicativo, o Sicoob tem outra agência ali na sede da CDL, né? E aproveitar também para avisar que o Expresso da Moda, que é aquele espaço lá onde as pessoas podem emitir nota fiscal avulsa através da Secretaria da Fazenda também vai estar fechado.
Complementando também que os bancos, que os terminais de
autoatendimento.
De autoatendimento que tem lá também não vão ser disponibilizados para as pessoas. A gente já entrou em contato com as administradoras e possivelmente não terá nenhum numerário lá.
Bom, o Sérgio Gustavo, né, perguntando aqui se é verdade que tem um pastor de Santo Agostinho com suspeita de Covid-19, do coronavírus. Sim, nós divulgamos no meu blog agora há pouco. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar no Recife, teve um quadro de agravamento, agora é suspeita. É o resultado, o teste realmente de comprovação, ainda não vai demorar ainda uns 3 dias para ser divulgado. Olha, eu vou finalizar por aqui, tá certo? Pedindo, né, novamente a Deus que ilumine as mentes de todos, as de vocês, o modo centro que estão aqui, a das pessoas que estão nos assistindo, e reforçando sempre aquela questão, gente. É importante que as medidas que estão sendo divulgadas pelos governos sejam cumpridas, independente daquilo que você pensa de governo, independente da teoria que você tem para o que está sendo instalado, para o que está acontecendo, faça a sua parte enquanto cidadão. É importante que isso aconteça, para que, acreditando ou não acreditando que essa situação é tão séria assim, que você não seja responsável por agravá-la, né? Que a gente não tenha isso como responsabilidade, inclusive, de alguém que porventura adoeça na nossa família. Então vamos cuidar do que é nosso. E o nosso principal bem é a nossa família, é a nossa saúde, é a nossa vida, o nosso bem-estar. A vocês, então, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Voltaremos na próxima terça-feira.
Programa Independente. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.